O cérebro que sente antes de pensar.
Imagine que você está dormindo profundamente quando um estrondo repentino atravessa o silêncio da noite. Antes mesmo de compreender o que aconteceu, seu coração dispara, seus músculos se contraem e você já saltou da cama, pronto para fugir ou enfrentar perigo. Somente segundos depois, quando a poeira se assenta, você percebe que foi apenas uma pilha de caixas que desabou no canto do quarto. Esse episódio, vivido pelo próprio Goleman, ilustra uma das descobertas mais fascinantes da neurociência moderna. Nosso cérebro emocional age antes que possamos pensar racionalmente sobre uma situação. A amígdala, uma estrutura em forma de amêndoa localizada nas profundezas do sistema límbico, funciona como uma sentinela sempre vigilante, capaz de disparar respostas emocionais em frações de segundo.
As pesquisas revolucionárias do neurocientista Joseph Ledoux demonstraram que existe um atalho neural que permite aos estímulos sensoriais chegarem diretamente à amígdala, contornando completamente o neocórtex, nossa sede do pensamento racional. Esse circuito primitivo pode iniciar uma resposta emocional em apenas 12 milissegundos, enquanto a rota mais longa até o córtex leva cerca do dobro desse tempo. Em termos evolutivos, essa capacidade de reagir instantaneamente ao perigo salvou a vida de incontáveis ancestrais nossos, e ainda hoje nos protege em situações de emergência genuína. No entanto, essa mesma arquitetura cerebral pode nos trair quando a amígdala interpreta erroneamente uma situação inofensiva como ameaçadora.
Goleman cunhou o termo sequestro emocional para descrever esses momentos em que a amígdala assume o controle de nosso comportamento antes que o cérebro pensante tenha chance de intervir. É o que acontece quando alguém nos fecha no trânsito e explodimos em fúria desproporcional, ou quando um comentário aparentemente inocente nos fere profundamente e reagimos de maneira que depois lamentamos. A boa notícia é que o córtex pré-frontal, localizado logo atrás de nossa testa, funciona como um administrador das emoções, capaz de avaliar a situação e amortecer os impulsos da amígdala. Compreender essa dança entre emoção e razão é o primeiro passo para desenvolver maior inteligência emocional.
Porque o QI não é destino.
Durante quase um século, o quociente de inteligência reinou como a medida suprema do potencial humano. Acreditava-se que um alto QI era passaporte garantido para o sucesso acadêmico, profissional e pessoal. Enquanto aqueles com pontuações mais modestas pareciam condenados a uma vida de realizações medianas. No entanto, todos conhecemos pessoas brilhantes que fracassaram miseravelmente em suas carreiras ou relacionamentos. Assim como conhecemos outras de inteligência aparentemente comum que alcançaram patamares extraordinários de realização e felicidade. Esse paradoxo intrigou pesquisadores por décadas e abriu caminho para uma nova compreensão do que realmente importa para prosperar na vida.
Os estudos revelam que o QI é responsável por apenas cerca de 20% do sucesso profissional, deixando uma parcela muito maior a ser explicada por outros fatores. Entre esses fatores, as habilidades de inteligência emocional emergem como decisivas, especialmente quando comparamos pessoas de capacidade intelectual semelhante competindo pelos mesmos objetivos. Conforme ascendemos na hierarquia de qualquer profissão, o QI se torna cada vez menos distintivo, pois todos os candidatos já passaram por filtros que selecionaram altos níveis de capacidade cognitiva. Nesse patamar, são as competências emocionais como autocontrole, perseverança, empatia e habilidade de gerenciar relacionamentos que separam os líderes excepcionais dos meramente competentes.
A inteligência emocional não substitui nem compete com a inteligência cognitiva, mas a complementa de maneira essencial. Um cirurgião precisa de mãos firmes e conhecimento anatômico preciso, mas também necessita de sangue frio para lidar com emergências e sensibilidade para se comunicar com pacientes ansiosos. Um advogado deve dominar a legislação, mas sua eficácia depende igualmente de ler as emoções do júri e controlar suas próprias reações sob pressão. A grande promessa da inteligência emocional reside no fato de que, diferentemente do QI, que permanece relativamente estável ao longo da vida, as competências emocionais podem ser aprendidas e aprimoradas em qualquer idade.
O espelho interior – conhecer as próprias emoções.
Sócrates inscreveu nas paredes de seu templo a máxima: conhece-te a ti mesmo, reconhecendo que a autoconsciência é a pedra angular de toda a sabedoria. Milênios depois, a psicologia moderna confirma que essa capacidade de observar a si mesmo, enquanto experimenta emoções, constitui o alicerce da inteligência emocional. Pessoas autoconscientes conseguem identificar e nomear seus sentimentos no momento em que surgem, compreendendo como essas emoções influenciam seus pensamentos e comportamentos. Essa clareza interior funciona como uma bússola que orienta decisões importantes, desde escolhas de carreira até a seleção de parceiros românticos. Curiosamente, muitos de nós atravessamos a vida em uma espécie de cegueira afetiva, incapazes de reconhecer ou articular o que estamos sentindo. O termo técnico para essa condição é a lexitimia, que literalmente significa ausência de palavras
voltadas para emoções. Alexitímicos podem perceber sensações físicas como coração acelerado ou palmas suadas sem conseguir conectá-las a estados emocionais como ansiedade ou excitação. Essa desconexão entre corpo e mente os deixa vulneráveis a males psicossomáticos e os impede de buscar conforto ou apoio quando precisam, simplesmente porque não sabem que estão sofrendo emocionalmente. A autoconsciência emocional opera em diferentes níveis de profundidade. No mais básico, reconhecemos que estamos sentindo algo, embora talvez não saibamos exatamente o quê. Num nível intermediário, conseguimos nomear a emoção específica. Isto é raiva, aquilo é tristeza, isso outro é inveja. No nível mais sofisticado, compreendemos as causas de nossos sentimentos, suas nuances e sua evolução ao longo do tempo. Desenvolvemos a capacidade de observar nossas emoções com certo distanciamento, como testemunhas atentas de nosso próprio drama interior. Essa metaconsciência nos liberta da tirania das reações automáticas e abre espaço para escolhas mais sábias.
A arte de domar tempestades interiores. Se conhecer as próprias emoções é o primeiro pilar da inteligência emocional. Gerenciá-las constitui o segundo. Aristóteles já observava que qualquer um pode zangar-se, pois isso é fácil. O difícil é zangar-se com a pessoa certa, na medida certa, na hora certa, pelo motivo certo e da maneira certa. Essa capacidade de regular a intensidade e a expressão de nossas emoções não significa reprimi-las ou negá-las, mas sim orquestrá-las de forma que sirvam a nossos propósitos, em vez de nos sabotarem. A pessoa emocionalmente inteligente não é aquela que nunca sente raiva, medo ou tristeza, mas aquela que não se torna escrava desses sentimentos.
O psicólogo Dolph Zillman, através de meticulosos experimentos, demonstrou como a raiva se alimenta de si mesma, num ciclo escalante. Cada pensamento indignado intensifica a ativação fisiológica do corpo, que por sua vez torna mais prováveis pensamentos ainda mais hostis. Interromper esse ciclo exige intervenção precoce, antes que a cascata emocional ganhe velocidade demais para ser contida. A estratégia mais eficaz é reavaliar a situação que provocou a raiva, buscando interpretações mais caridosas, ou pelo menos menos inflamáveis. Se o motorista que nos fechou no trânsito talvez estivesse correndo para um hospital em emergência, nossa fúria perde muito de sua força.
Quando a emoção já atingiu intensidade elevada, a melhor opção costuma ser o distanciamento físico e temporal. Uma caminhada solitária, exercício físico ou qualquer atividade que distraia a mente do ciclo ruminativo pode quebrar o encanto da raiva. O erro comum é acreditar na catarse, na ideia de que expressar violentamente a raiva a alivia. Na verdade, pesquisas consistentemente demonstram que dar vazão à fúria a intensifica em vez de extingui-la. O mesmo princípio se aplica à ansiedade e à tristeza. Podemos aprender a interromper os padrões de pensamento que as alimentam, substituindo-os por perspectivas mais construtivas ou simplesmente redirecionando nossa atenção.
Sentir o que o outro sente. As raízes da empatia.
Existe uma cena que se repete em berçários ao redor do mundo. Quando um bebê começa a chorar, outros bebês próximos frequentemente o acompanham em prantos, como se o sofrimento de um se espalhasse contagiosamente para os demais. Esse fenômeno primitivo representa o germe da empatia, essa capacidade essencialmente humana de sentir o que o outro está sentindo. Com o desenvolvimento, a criança aprende a distinguir seu próprio sofrimento do sofrimento alheio e, gradualmente, adquire a habilidade de responder adequadamente às emoções dos outros. Uma criança de 2 anos que vê outra machucada pode oferecer seu próprio ursinho de pelúcia como consolo, projetando no outro aquilo que a confortaria.
A empatia se constrói sobre o alicerce da autoconsciência emocional, pois quanto melhor reconhecemos nossas próprias emoções, mais hábeis nos tornamos em ler as emoções dos outros. Essa leitura ocorre principalmente através de canais não verbais, expressões faciais, tom de voz, postura corporal, gestos sutis que transmitem verdades emocionais, muitas vezes divergentes das palavras pronunciadas. Pesquisas demonstram que quando há contradição entre a mensagem verbal e os sinais não verbais, tendemos instintivamente a acreditar nestes últimos. A pessoa empática é especialista em captar esses sinais, funcionando quase como uma antena emocional sintonizada nas frequências invisíveis dos sentimentos alheios.
As origens da capacidade empática remontam aos primeiros meses de vida, nas incontáveis interações entre bebê e cuidadores. O psicólogo Daniel Stern descobriu que bebês cujas mães respondem consistentemente a seus estados emocionais, refletindo e validando seus sentimentos, desenvolvem uma sólida base para a empatia. Essa sintonia emocional ensina a criança que seus sentimentos são compreensíveis e dignos de atenção, o que mais tarde lhe permitirá estender a mesma consideração aos sentimentos dos outros. Quando essa sintonia falha cronicamente, como em casos de negligência ou abuso, a capacidade empática pode ficar permanentemente comprometida, embora relacionamentos reparadores ao longo da vida possam parcialmente remediar esse dano.
A dança dos relacionamentos. Inteligência social em ação.
Se a inteligência emocional começa como um empreendimento solitário de autoconhecimento e autorregulação, ela encontra sua expressão mais plena no território dos relacionamentos interpessoais. A habilidade de gerenciar emoções nos outros, de inspirar, acalmar, motivar ou consolar pessoas ao nosso redor, representa o ápice das competências emocionais. Essa capacidade não se resume à manipulação ou charme superficial, mas envolve uma genuína orquestração de interações que beneficia todas as partes envolvidas. O líder emocionalmente inteligente eleva o moral de sua equipe, não através de truques psicológicos, mas porque sinceramente se importa com o bem-estar de seus colaboradores e sabe comunicar essa preocupação de forma que ressoe emocionalmente. O casamento oferece talvez o laboratório mais exigente para nossas habilidades relacionais. As pesquisas do psicólogo John Gottman revelam que casais que se encaminham para o divórcio exibem padrões previsíveis de interação emocional destrutiva. Críticas que atacam o caráter do parceiro em vez de comportamentos específicos, demonstrações de desprezo, defensividade crônica e o fechamento emocional em que um cônjuge simplesmente se desliga da conversa são os cavaleiros do apocalipse conjugal. Por outro lado, casais felizes não necessariamente brigam menos, mas brigam melhor. Conseguem expressar queixas sem atacar a pessoa do outro, demonstram respeito mesmo em desacordo e sabem interromper escaladas emocionais antes que estas atinjam proporções destrutivas.
O fenômeno que Gottman chama de inundação ocorre quando emoções negativas atingem intensidade tal que sobrecarregam nossa capacidade de processar informação e responder de forma construtiva. Nesse estado, a frequência cardíaca pode subir 30 batidas por minuto no único segundo. O corpo se prepara para lutar ou fugir, e toda a possibilidade de diálogo racional evapora. Aprender a reconhecer os primeiros sinais de inundação em si mesmo e no parceiro, e desenvolver estratégias para pausar a interação antes que esse ponto seja atingido, pode fazer a diferença entre um casamento que sobrevive às tempestades inevitáveis e outro que naufraga.
Educando corações, a alfabetização emocional nas escolas. A última e talvez mais esperançosa das grandes ideias de Goleman diz respeito à possibilidade de ensinar inteligência emocional de forma sistemática. Se durante milênios as competências emocionais foram transmitidas informalmente através da convivência familiar e comunitária, a fragmentação da vida moderna criou lacunas que precisam ser preenchidas de outras formas. Programas de aprendizagem social e emocional, conhecidos pela sigla CEL, surgiram em milhares de escolas ao redor do mundo, ensinando as crianças desde o jardim de infância habilidades que antes se presumia aprenderiam espontaneamente. Reconhecer e nomear emoções, compreender suas causas, gerenciar impulsos, resolver conflitos de forma construtiva. Os resultados desses programas são notáveis e mensuráveis. Escolas que implementaram currículos de alfabetização emocional registraram quedas significativas em incidentes de mau comportamento, suspensões e outras medidas disciplinares. Mais surpreendente ainda, os alunos apresentaram melhorias acadêmicas substanciais, pois as mesmas capacidades que permitem regular emoções também sustentam a atenção, a memória funcional e a persistência diante de tarefas difíceis. A neuroplasticidade, a capacidade do cérebro de se remodelar através da experiência repetida, significa que essas habilidades praticadas na infância se inscrevem literalmente nos circuitos neurais, tornando-se parte do repertório automático da criança.
Goleman vislumbra um futuro em que a inteligência emocional seja tão amplamente compreendida e cultivada que não precisemos mais discuti-la separadamente, pois já estará integrada ao tecido de nossa vida cotidiana. Para tanto, pais podem dedicar tempo a ajudar seus filhos a identificar e expressar sentimentos, a desenvolver empatia pelos outros e a manejar frustrações inevitáveis. Professores podem incorporar lições sobre cooperação, resolução de conflitos e autocontrole em suas práticas pedagógicas. E todos nós, independentemente da idade, podemos embarcar na jornada de aprimorar nossas próprias competências emocionais, reconhecendo que essa é uma educação que nunca termina e que rende dividendos em todas as esferas da existência humana.